Começando mais um Você Não Vai Ficar Rico, o seu podcast de informação sobre investimento, piadas ruins com entretenimento. Eu sou o Zangief, acionista, estou aqui com os meus colegas Base de Taubaté.
Fala, fala galera, beleza? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, caramba, não sei que hora que é.
Exatamente. E não, porque estamos gravando à tarde. Nosso outro camarada, estagiário. Manda mensagem, estagiário.
E aí, galera, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite.
É isso aí. Bom, pessoal, então como vocês viram aí no nosso último podcast, nós falamos que você não ia ficar rico, que inclusive é o título aqui do nosso podcast. Porém, hoje, a nossa pauta será, não é você não vai ficar rico, mas é possível ganhar dinheiro. Então a pergunta é, como é possível ganhar dinheiro? Já falamos no outro podcast sobre ações, vamos dar uma aprofundada nisso aqui. E basta de Taubaté, fala pra gente um pouco mais sobre ações aí, que a gente citou no outro episódio, para que o afegão médio aqui saiba um pouco sobre o que é uma ação.
Na verdade, a ação é uma empresa que quer capitalizar mais dinheiro para ela, então ela abre capital na bolsa de valores, né? Então, a ideia é dividir frações da empresa e espera que alguém compre, né, essa parte. Faz com que você se torne um sócio da empresa. É, muita gente fala assim, poxa, mas você vai ser sócio da empresa. Realmente, você vai ser sócio da empresa, você vai ter uma fatia da empresa em seu nome, independente de quantas ações, você é um sócio, você faz parte daquilo. Isso é muito bacana, pessoal, para você entender que não é uma brincadeira, né? Você realmente compra uma fatia da empresa, vai ser sócio dela e vai crescer junto com ela, que essa que é a ideia de você ter uma ação, é se valorizar com a empresa os seus ativos, né?
Né, o estagiário?
Sim.
Imagina você dono de uma empresa, hein, cara? O que, que você não ia arrumar?
Pô, cara, eu ia chegar numa balada assim, todo arrumadinho, todo bonito de terninho e tal, bancário assim, cara, sou acionista, sou dono da parte de uma empresa. Imagina quanto que eu não ia render.
Só lembrando que esse muquirana desse estagiário já é acionista de empresa, tá dizendo que não é. Mas ele é assim. Bom, é isso aí, galera. É o seguinte, então, outra coisa que a gente citou no outro podcast aí, galera, é o trade, né? É, muito se fala de trade, pessoal que fica assistindo aí YouTube, toda hora vai ter um chato lá falando de trade e tal.
É possível. E tem muito, gente. Tem muito.
A pergunta que não quer calar, Barzi, nosso Barzi de Taubaté, é possível ficar rico fazendo trade?
Dificilmente.
Por quê? Explica um pouco pra galera aqui.
É porque o trade não se sustenta a longo prazo, né? Como falamos no podcast anterior, não é que a gente não gosta de trade, a gente só acha que o método não é viável para a nossa ideia. Simples, fato. A gente acredita que o buy and hold é a melhor solução para você obter grandes resultados.
Bom, como você sabe, né, no nosso livro Investindo em Criptos, Cripto e Bolsas, a única salvação para a sua aposentadoria, a gente lá discute um pouco essa questão do buy and hold e do trade, e lá a gente até exemplifica, né, com alguns exemplos de trade, a gente operando e ganhando dinheiro com o trade. Então, note bem, galera, nós não estamos dizendo que o trade é impossível ganhar dinheiro, você consegue ganhar dinheiro, mas isso é insustentável, você não pode viver disso, jovem gafanhoto, não tem como.
Inclusive, o trade é mais usado mesmo para gerar liquidez lá no mercado, porque... Isso. É operação de dia, por isso day trade. É feito no dia, então gera muito mais liquidez no mercado.
Isso, e aí o que a gente usa lá na nossa estratégia que a gente recomenda é que você faça uma análise, etc. E se entrar no trade, assim que obter lucro, é igual cassino, né? A metodologia dealer, você conseguiu lucro, você vai colher esse lucro e vai investir em alguma coisa mais sólida. O que, que acontece no trade? Aconteceu muito no boom das criptomoedas há uns 2-3 anos atrás. A gente que ganhou 1 milhão e perdeu tudo, viu, galera? Porque o cara vai na ânsia, ele vai apostando que nem jogador de poker, ele tá ganhando, vai ter uma hora que o mercado vai passar a perna nele, e quando passar ele vai cair e não vai sobrar nada.
E o cara também acredita que a criptomoeda é pra buy and hold.
E não é, cara.
A criptomoeda é muito volátil, né? Ela não segue o padrão normal de bolsa de valores. Ela não tem essa ideia. Ela é um organismo vivo, né?
Isso.
Vamos dizer assim.
E pra você que talvez não saiba o que é criptomoeda, é Bitcoin, é esse tipo de moeda virtual, sabe? É algo que você compra mesmo pela internet e não tem físico, geralmente.
Isso, é igual a gente explicou no caso das bolsas aqui, né? As bolsas você vira sócio das empresas, então você tem ali uma produção física de riqueza. No caso das criptomoedas, elas não produzem nada. Então ali você entra no mercado só para fazer um tradezinho, né? Vamos explicar para a galera aqui o que é o trade? Talvez um exemplo que todo mundo conseguiria entender é o seguinte, pensa naquele lote que o seu parente comprou naquele bairro longe há 10 anos atrás e hoje vendeu mais caro.
Que era pasto de boi.
Isso. E hoje é tudo prédio. Lembra aquele negócio?
MRV.
Isso, tipo isso. Então, isso daí é o trade. Só que a galera faz isso no mercado, às vezes em minutos. Né? Em questões de minutos, você compra um ativo e ele valoriza, o sujeito vende e ali ele pega o lucro. Muito bem, galera. Bom, essas duas formas a gente explicou no podcast anterior. Né? Quem ainda não viu, tá ali, volta lá e vê o episódio.
Vamos lá, galera, vê nosso podcast lá, vai lá.
É, inclusive, deixe lá os comentários pra gente, etc, etc. E tem um outro tipo que a gente não falou, fundos. Querem comentar alguma coisa de fundos?
Fundos de investimento imobiliário, famoso FIIs. O FIIs é uma modalidade que é relativamente nova no Brasil, né? Não tem muitos anos no Brasil igual a Bolsa de Valores nossa, né? A Bovespa. O fundo de investimento é o aluguel de ativos imobiliários, né? Nós vamos falar mais a fundo com o passar do tempo sobre eles, né? Tem vários tipos de fundos de investimento, né? Fundo de tijolo, laje corporativa, galpões imobiliários, né? Galpões logísticos, né, pessoal? Então, ele é um pouco diferente das ações. Ele, você compra um fundo, todo mês tem um aluguel caindo na sua conta, né? Então, é um dinheiro que não falha. Todo mês ele está lá. Só que você também tem que ficar muito... Tem que ter uma forma bem específica de escolher quais os fundos, pessoal. Porque tem muito fundo aí que parece atrativo, mas quando você vai olhar bem a fundo, você está comprando uma coisa errada, né? Então tem que avaliar muito bem qual tipo de fundo você vai ser sócio dele. Porque, vamos dar um exemplo prático aí. Um fundo que trabalha com shoppings, né? Se o shopping está com todas as lojas alugadas, você vai ter todo o seu retorno. Se tem uma loja, duas ou três vazias, você vai perder dinheiro no seu aluguel.
E como é que faz agora em pandemia? Fechado
que
tudo.
Para você que investiu em fundo de shopping...
É complicado. Então observe, pessoal, como é que o investimento é um organismo vivo mesmo. Você tem que estar sempre analisando e tomando conta do seu dinheiro.
Né? Galera, você tem que observar certamente o cenário macroeconômico, né? A economia em si do país... Você tem que ver, cara, porque não é uma brincadeira, não é uma coisa fácil assim que você vai, olha, eu vou abrir ali, tem uns gráficos, eu vou comprar aqui embaixo e vou vender ali em cima, pronto, ganhei dinheiro. Se fosse assim, a gente não estudava o tempo todo, né?
Se fosse assim, a gente não precisava de ler tanto e ter tanto conhecimento para operar na Bolsa de Valores.
Por isso, tomem cuidado com os animadores financeiros, tem gente falando que é fácil, mas toma cuidado.
Os animadores financeiros é aquela história do cara que diz que vai resolver o seu problema e, na verdade, está resolvendo o dele, né?
Exatamente. Exatamente essa ideia.
Essa ideia, mas ele está te vendendo uma coisa que é impossível, cara. Não tem como você viver operando com robozinhos de bolsa e que você vai ficar rico. Isso não vai acontecer. Né? Explica para a galera aí, o nosso caro Barzi, como é que funciona essa história de robô em bolsa. Só para o afegão médio aqui ter uma ideia.
Esses robôs vão trabalhar de forma o seguinte, procurando os ativos mais atrativos, né? E fazer com que ele faça a compra desses ativos em questão de minutos ou até horas e retire o seu lucro, sem ter uma pessoa por trás de fazer isso. O robô vai procurar os melhores ativos, fazer essa compra do ativo, esperar a valorização, vende, você retira o seu cash. Essa que é a ideia dos robôs.
Ah, viu? Então quer dizer... Tudo tem uma lógica por trás, né?
Esses robôs aí... você já viu também, quando você entra na sua corretora, no seu banco aí... Cara, já viu? Você deve...
Eu não entendi o que ele falou.
Ter, pelo menos ter algum desses bancos aí, o Banco Inter, essas paradas... Tem muito disso também. Quando você abre lá, você fala, eu vou investir aqui, facinho e tal. Não tem aquela coisa que chama stop e tal? É basicamente isso. Você coloca uma ordenzinha ali... E na hora que bater certo ponto, certo preço, vai parar. Tu vai parar de perder ou de ganhar também. Tem o teto e tem o solo, onde você coloca.
É, explicando pra galera, é como se fosse aqueles gráficos que ficam aparecendo, né? Os robôs, eles são configurados para fazer a compra ou efetivar a venda quando o mercado chegar a um determinado ponto daqueles ali. Né?
Exatamente.
E como a gente está aparecendo o podcast de gente que é coleguinha, mas a gente tem uma certa divergência, como, por exemplo, na questão de acompanhar notícias. Sei que tem uma divergência aqui. Basta de Taubaté, você acompanha notícias do mercado para operar?
Sim, tem que acompanhar, né? Acho que não pode deixar de acompanhar. Você tem que ter... A mesma coisa, se você gosta de investir, você tem que aprender um pouquinho de política também. Porque tá totalmente atrelado um ao outro. Mas eu gosto, sim. Eu tenho todo dia, eu tenho meu costume de ler minhas plataformas sobre investimento, né? Pra saber o que tá acontecendo no dia. Até porque tem aquela danada da oportunidade, né? Tem uma notícia nova no mercado, pode ser uma oportunidade de sair de um ativo ou entrar, né?
É, exatamente. E aí que vai a discordância, porque eu não concordo com essa pauta.
Ih, rapaz.
Eu simplesmente não leio notícias. Eu me baseio simplesmente em gráficos e se a empresa é boa ou não é a longo prazo, etc. Porque na minha concepção é o seguinte, quando a notícia vem, ela já passou. Né? Porque quando chega na gente, os fundos já passaram por alguém que tinha mais grana. A gente sabe que é crime, né? O inside trader. Mas já rolou. É só você ver o gráfico. Mas assim, galera, cada um... É o que a gente diz aqui, responsabilidade, viu? Cada um tem que traçar sua meta, estudar bastante e cada um achar seu jeito de investir de acordo com as suas possibilidades.
Exato.
Então, lembrando, você não vai ficar rico, mas é possível ganhar dinheiro. Galera, para o podcast não ficar muito grande, vamos finalizando por hoje. Estagiário e Barça de Taubaté, querem deixar uma mensagem para o Afegão Médio?
Estudem, como sempre, a gente sempre fala, sempre busque conhecimento, busque saber mais, seja avaliando gráficos como nosso querido Zhang, seja como eu lendo as notícias do mercado em tempo real, né? Mas sempre busque a melhor forma.
Pois é, deixem o feedback pra gente aí e falem o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. E, se possível, deixem aí nos comentários Team Buy and Hold ou Team Day Trade aí pra ver o que vocês curtem mais e como é que é a situação. Valeu!
Valeu, galera!
Valeu,
sobe a trilha!